Arca de Sons e Tradição, um podcast sobre música folk e cultura portuguesa.
Acabámos de ouvir a Bois Típicos do Minho, gravados por Giacometti e editados no álbum Música Popular Portuguesa Minho. A bois, ou toadilhas de aboiar, são cantos para incitar o gado nas lavradas do campo. Tem um andamento lento, em compasso ternário, adaptando-se assim ao andar vagaroso e certo dos bois e animais em trabalho. O Minho é uma das nossas regiões mais ricas em música tradicional, devido ao seu imenso repertório e grande variedade dos seus cantos, sejam eles de caráter religioso ou profano, e executados com ou sem acompanhamento instrumental. Neste episódio, vamos nos focar nos cantares polifónicos femininos do Minho.
Se olharmos para a história de Portugal, veremos que antigamente as mulheres eram tidas como empregadas domésticas. Não tinham direito à educação, liberdade de expressão, eram subjugadas à vontade dos homens. A proclamação da República, em 1910, acalentou nas mulheres a esperança de alterações na sua posição social. Contudo, foi só depois da Revolução dos Cravos que as mulheres portuguesas passaram ao estatuto de igualdade com o homem na família, e a participação delas nas áreas da política, ciência, cultura, comunicação social e do desporto passou efetivamente a crescer. É um caminho que ainda está a ser trilhado, quer na solidificação dos direitos adquiridos, como em novas lutas. A etnografia do regime ditatorial prolongou as linhas centrais da etnografia da Primeira República, usando a cultura popular como essência da nacionalidade e a propaganda como meio eficaz à difusão da retórica nacionalista dominante. Durante o Estado Novo, a proximidade institucional com a Igreja deixa portas abertas para uma ação moralizadora desta sobre o Estado, o que conduziu a um vasto processo de doutrinação. O folclore foi usado como instrumento ideológico de forma a obrigar as pessoas a compactuar com o ideal de identidade e cultura nacional que o regime estava disposto a impor. Há também um processo de domesticação para tornar subserviente as populações menos informadas e escolarizadas, e assim tornar mais difícil o surgir e vingar de ideias de oposição. As músicas de trabalho, que tinham anteriormente uma função motivadora e de marcação de ritmos de tarefas, ganham também uma vertente identitária de uma humildade resignada. Vamos agora ouvir Segadinhas, uma cantiga das Arrigas do Linho, recolhida por Giacometti em Terras de Bolo. Este projeto político e cultural envolveu um conjunto de atores sociais, instituições e organismos corporativos que levou à proliferação de festivais de folclore, concursos de cantares, espetáculos direcionados para o embelezamento de um país, visto como uma realidade de natureza cénica que negava a realidade de fome, miséria e guerra iminente nos países colonizados. Nos dias de hoje, continua a ser premente a necessidade de desmistificação da crença popular quando relacionada com a identidade cultural e o pensamento de autenticidade ligados ao folclore português. Já que este, na maioria do que conhecemos, foi recriado por António Ferro durante o regime ditatorial. Há um processo de uniformização e de retirada de temas passíveis de polémica, como por exemplo a guerra, questões laborais, pobreza, o papel social da mulher, mãe, trabalhadora. No papel de redescoberta das nossas raízes, aparecem no pós-25 de Abril grupos de ação cultural e grupos etnográficos, que desmontam o puzzle anteriormente montado, descobrindo assim muitas vezes letras, melodias e tradições no seu original prévio à ditadura. No entanto, proliferam ainda em tempos de democracia madura muitas versões alteradas sem que exista um cuidado de análise, crítica e somente replicação de um ideal ainda sobre a capa de tradição. Por exemplo, na música Viva o Nosso Patrão de hoje, que iremos ouvir mais à frente, interpretada pelas cantadeiras do NEFUP, Núcleo de Etnografia e Folclore da Universidade do Porto, tem o seguinte verso. Viva o nosso patrão de hoje, que é um ramo de alegria. Se não ficar satisfeito, voltaremos outro dia. Que a par da versão recolhida por José Leite Vasconcelos, que diz Viva o nosso patrão de hoje, mil anos e um dia, que fez a sua sachada com o ramo da freguesia, tem um pendor mais coletivista e um trabalho repetido entre quintas. Já na versão recolhida por Giacometti, mais tarde, e no auge do regime ditatorial, encontramos a seguinte versão. Viva o nosso patrão de hoje, que é um ramo de alegria. Se não nos quiser pagar, tornaremos outro dia, onde os elementos coletivos não são tão reforçados e surge o não pagamento pelo trabalho efetuado.
A canção que vamos ouvir é um coral jeresiano recolhido por Virgílio Pereira. É uma cantiga de malhadas que invoca a realidade da vida e do trabalho rurais e é entoada pelas cantadeiras a três vozes, voz alta, meio e baixão. A justaposição de vozes é um bom exemplo da polifonia do Alto Minho, que será agora executada pelo grupo de cantadeiras do NEFUP, Núcleo de Etnografia e Folclore da Universidade do Porto.
Viva o nosso patrão de hoje, que é um ramo de alegria. Ah, que é um ramo de alegria. Se não ficar
na comunidade, a mulher desempenha um papel determinante no funcionamento das relações e assume uma posição relativamente independente face ao homem. Os trabalhos agrícolas dependiam também da mulher, sobretudo aqueles relacionados com o linho, a apanha da azeitona, as vindimas, entre outros. A mulher afirma-se socialmente pelo trabalho e, de acordo com Ana Maria Azevedo, no seu livro Os Cantares Polifónicos do Baixo Minho, era frequente na literatura descrever-se a mulher minhota como vigorosa, saudável, forte e alegre. Em toda a região existia o gosto pelo canto a várias vozes. Cantar era uma prática prestigiante e as cantadeiras eram estimadas e muito procuradas pelos patrões. A par da imagem que temos da mulher obediente e passiva, aparece a imagem da mulher em destaque no funcionamento da vida familiar e na rotina cotidiana. O trabalho da casa é da sua inteira responsabilidade, bem como todas as tarefas relacionadas com a maternidade e outras como cozer, tecer e fiar. Mas a mulher não se impõe somente pelo trabalho. afirma-se também pela palavra, pelo canto. Pelos caminhos, nas idas para as romarias, nos serões ao ar livre ou em casa, são as vozes femininas que se fazem ouvir. Vamos ouvir agora um exemplo de um momento espontâneo destes cantares, com a cantiga Oh Ana, se bem me queres, recolhida por José Alberto Sardinha em Ponte de Lima.
Oh Ana, se bem me queres, oh Ana, se bem me queres, fala-me lá do louca, ai, 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 fala-me lá do louca. Faz-me de lá uma senha, faz-me de lá uma senha, de cá te respondo, de ai, 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 de cá te respondo, de
Encontramos ao longo de diversas pesquisas e recolhas diferentes contextos em que os cantares são entoados. Cantar em grupo permite a partilha de vivências comuns e, além disso, contribui para a construção de uma memória coletiva. Em contexto religioso, os cantares femininos surgem na liturgia e em celebrações e rituais religiosos exteriores ao culto regular. Durante a Quaresma, não era permitido entoar modas de caráter profano. Neste período, pelos campos, ecoavam durante o trabalho os cantares alusivos a motivos religiosos. Neste contexto, os cantares dedicados à Senhora do Sameiro parecem estar presentes em diversas freguesias, nomeadamente no distrito de Braga. Vamos ouvir, de seguida, um exemplo recolhido em Barcelos pelo investigador José Alberto Sardinha.
Já fora da Quaresma, ouviam-se nos campos cantares de caráter profano. Muitas vezes, os trabalhos agrícolas decorriam em regime comunitário e, por isso, as pessoas juntavam-se para executar uma tarefa comum. Os cantares amenizam a dureza dos trabalhos em que, inclusivamente, os instrumentos agrícolas e têxteis podem servir para manter o ritmo. Além disso, procuram também entreter os tempos mortos nas caminhadas, criando bom ambiente e mantendo a boa disposição. Por vezes, os cantares podiam ainda ser entoados para preencher os silêncios. Atualmente, não deixa de ser curioso que, a par de tantas outras mudanças, parece também existir cada vez menos tempo para silêncios, para se estar presente, para refletir e para usufruir destes cantares, que apesar do ruído, sabemos que persistem, mas que correm o risco de desaparecer a pouco e pouco. Vamos ouvir a Carricinha pelas Cantadeiras do Val do Neiva. Este grupo é um exemplo de representação de cantares à capela que resiste aos tempos. Fundado em 1982, e com atividade ininterrupta até 2000, o coletivo foi depois reativado em 2002, mantendo-se ativo até hoje. Esta canção conta com a participação de alguns homens. Embora sejam ainda uma presença residual, as vozes masculinas são cada vez mais comuns nos cantares que antes eram entoados apenas pelas mulheres.
Canta, carícia!
Alterações no estilo de vida das pessoas, os cantares femininos minhotos perderam grande parte da sua funcionalidade. Consequentemente, perderam também parte do seu propósito, sobretudo junto das novas gerações. Atualmente, cantar a diferentes vozes desempenha um papel muito mais afetivo, de ligação familiar e social, e surge muitas vezes enquanto entretenimento e representação simbólica de rituais e tradições.
A grande maioria dos cantos encontra-se no modo maior em estrutura tonal, refletindo o ambiente de folia desejado e vivido no Minho. Mas existem alguns casos de canções em modo menor, com ou sem sensível, e até em outros modos como o mixolídio e o frígio. Acontece ainda casos em que as canções têm uma estrutura mista, alternando entre o modal e o tonal. A estrutura formal é estrófica, isto é, existe uma repetição da melodia a cada estrofe, o que facilita a memorização. E, no caso de existir refrão, este pode emergir como diferenciação e ter formas variadas, muitas vezes distintas do resto do poema, que comumente é enquadra. Alguns cantares são silábicos e sem ornamentos, ou seja, a cada sílaba corresponde uma nota musical. Estes têm normalmente uma métrica regular e um andamento vivo. Já outros têm tendência a ser melismáticos e ornamentados, ou seja, as notas oscilam dentro da mesma sílaba, prolongando-a. Estes últimos costumam ser de andamento lento, apresentam uma menor regularidade métrica e intervalos harmónicos menos vulgares, como segundas, sétimas e quartas e quintas paralelas. Os andamentos podem sofrer alterações dentro da mesma música e, em alguns casos, pode-se dizer que existe um movimento fluido e leve, quase atemporal, principalmente nos andamentos lentos. Ficamos com um exemplo deste fluir temporal A música é São João e está incluída no CD Recolhas Musicais de Tradição Oral Portuguesa, disco 1, de José Alberto Sardinha.
São João era bom santo, ai São Pedro ainda melhor.
As cantadeiras minhotas empregam portamentos nos seus cantos. Estes atingem intervalos módicos de segunda ou de terceira, e muito raramente de quarta. Portamento é um deslizar entre as notas, isto é, de uma nota para a seguinte não existe um salto direto, mas sim um passar por todo o espectro sonoro até à mesma. Sem portamento, duas notas distintas soariam assim.
Não.
Já utilizando a técnica de portamento, soariam assim.
Não.
As linhas módicas ondulam e desenvolvem-se maioritariamente por graus conjuntos e próximos. As métricas dos compassos típicas são de 2x4, 3x4, 6x8, existindo ainda casos de métricas mistas. Nas cadências finais, a melodia tem uma tendência descendente por graus conjuntos. Uma particularidade nestes cantos é a utilização de respirações no meio das palavras, havendo assim uma fragmentação da voz e esta muitas vezes surgindo em síncopa.
Quando as cantadeiras iniciam uma nova moda, agrupam-se segundo as vozes. Existem várias vozes possíveis. A voz de baixo, ou a primeira, correspondendo à voz do contralto, que tem a melodia principal ou original. A voz do meio, ou segunda, seria uma mezzo-soprano, que normalmente canta uma terceira acima, podendo raramente ser também uma quarta. A voz de desencontro, cima ou discante, que canta quintas ou sextas e que responderia à voz de soprano. E o guincho, grito ou final, que seria uma nota cantada mais aguda e que exigia mesmo uma soprano. Em certos momentos, pode surgir o baixão, que é uma nota abaixo do baixo, principalmente em harmonias de dominante. O baixo é a voz que começa e deve ser entoada com o maior número de elementos do grupo, 3 a 4 no mínimo. Como referiu uma cantora entrevistada por Ana Maria Azevedo no seu livro, o baixo quer-se bem cheio. As várias vozes vão-se sobrepondo progressivamente, formando acordes. O movimento de vozes é direto e paralelo. Apesar de menos comum, existe ainda a possibilidade de movimento oblíquo. Já a seguir, vamos ouvir Canção do Loureiro, retirada de um dos álbuns de recolhas do José Alberto Sardinha. Nesta música, é possível diferenciar as várias vozes que caracterizam o canto polifónico do Minho.
Oh,
Diferentes vozes ornamentam de forma distinta as melodias, dependendo do gosto e virtuosidade das cantadeiras. Cada vez que cantam as modas, estas podem ser um pouco diferentes, consoante as pessoas que têm no grupo em determinado momento. Os cantares já estão de tal forma incorporados e assimilados que as cantadeiras não demonstram receio de introduzir variantes. É algo que lhes pertence.
É através da palavra que a mulher minhota transmite o seu saber acumulado ao longo de gerações. As orações, as lendas, cantilenas e cantares são conservados e transmitidos no seio da família ou nos grupos de trabalho. Os ajuntamentos de mulheres de diferentes gerações eram muito comuns e a maioria das canções foi transmitida oralmente. O canto ou a fala das mulheres considera-se merecedor de distinção, se for considerada a sua omnipresença e o seu papel relevante em todos os atos que marcam a existência humana. Do berço à cova, como Michel Giacometti escreveu e gostava de dizer. A propósito das músicas do berço, vamos agora ouvir uma cantiga de embalar, recolhida em Braga por Armando Lessa. Meu menino quer dormir.
Meu menino.
As mulheres mais velhas são participantes essenciais na sociabilização. A mãe é o primeiro e o mais importante canal de comunicação cultural para a criança. Sabe-se então que a transmissão do canto contribui para a estabilidade e integração na comunidade, reforçando vínculos afetivos e sociais.
Estes vínculos chegam aos nossos dias de uma forma transformada e com interpretações contemporâneas. Pelas vozes de coletivos de jovens que mantêm o mesmo espírito de comunidade. Continuam a cumprir o papel de transmissão oral, mesmo quando as geografias acabam por se misturar. Exemplo disso são as Três Moças, que surgiram em dezembro de 2014 no Porto. Cantam músicas tradicionais portuguesas acompanhadas ao ritmo de dufe, acordeão e outros pequenos engenhos de percussão. Embarcam num repertório diverso que passa a diferentes regiões do país, desde o Minho, passando por Trás-os-Montes e Douro Litoral, até às Beiras. A música que vamos ouvir chama-se Roquinha de Pau, que as Três Moças conheceram pelo projeto Música Portuguesa a Gostar dela Própria, entoada pelas cantadeiras do Val do Neiva, de Ponte de Lima. Semelhante a uma lenga-lenga com uma história curta, apesar do conteúdo, torna-se uma canção cómica, tal como as Três Moças gostam.
Minha roquinha de pau, tal! Fiolinho acedado, ó trau, tau, tau, ó trau, tau, tau, ó trau, tau, tau, tum. Para dar uma camisa, tau. Ó meu amor, que soldado, ó trau, tau, tau, ó trau, tau, tau, ó trau, tau, tau. Já te pudera ter dado, tau. O lenço da minha teia, ó trau, tau, tau, ó trau, tau, tau, ó trau, tau, tau. Mas tornei a considerar tal. Quem te logra que tu dei ao trau, tal, tal, ao trau, tal, tal, ao trau, tal, tal, ao trau, tal, tal, ao trau, tal, tal.
Estamos quase a terminar este episódio. Querem saber mais? Acompanhem-nos também no Facebook da Arca de Sons e Tradição, onde podem encontrar mais novidades.
Finalizamos com a canção Cor das Maçadeiras, ou Este Linha Mourisco, proveniente da Póvoa de Lanhoso. O arranjo que apresentamos é da autoria de Mário Nascimento e será interpretado pelo coro Ninfas do Lis. Este arranjo foi muito além do refrão a três vozes cantado tradicionalmente, explorando o principal motivo melódico-rítmico de diversas formas e por variados percursos harmónicos. Mário Nascimento optou por adicionar o adufe e percussões corporais, que para além de reforçarem o carácter rítmico da peça, dão um efeito visual muito dinâmico quando o coro canta ao vivo. Esta é uma das peças mais emblemáticas do repertório do coro Ninfas de Lis e que foi gravada para o seu terceiro CD, intitulado Carmina Ninfai.
Nós somos
a Ana,
o Pedro
e o Ricardo
e despedimos-nos por agora. Até ao próximo episódio.